voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Ricardo Silveira, o convidado de hoje. Ricardo, essa coisa de brasileiro que vai para os Estados Unidos, aí vamos tocar salsa. Tudo é salsa, tudo é mambo e é salsa. Eles dizem assim num filme, ah, vamos ouvir um samba aí, toca uma salsa.
É.
Isso incomoda um pouco, não incomoda?
Isso aí particularmente nunca me incomodou, não. Mas eu acho que o que incomoda um pouco, como estrangeiro, às vezes, quando você está numa outra terra, é você perceber que eles não conhecem bem o lugar de onde você vem. Uhum. E aí misturam, aí essa mistura acho que incomoda mais. Na parte da música, se você pensar, a gente também pode ser que discrimine a salsa aqui. Por que não tem mais música latina no Brasil também?
É, porque né?
Em algum momento tem algumas canções conhecidas.
A minha pergunta é nada contra a salsa.
Eu sei.
Muito pelo contrário.
Não, e eu também passei pela banda de salsa, porque foi... Porque tem muita imigração...
Latina, né?
Latina. E agora, uma vez eu fui parado, essa história é boa. Quer dizer, em relação a esse assunto, eu acho que é coerente. Eu fui parado por um polícia, porque eu teria passado um sinal, um stop sign, daqueles sem parar totalmente o carro, aí o cara vem. Aí quando ele está conversando comigo, olha a minha carteira e ele fala assim: vem cá, você é o quê? Você não é preto nem branco? O cara falou assim: você é da onde? Eu falei: não, eu sou brasileiro, sou do Brasil. Ah, então você é hispanic. E aquilo também na época eu achei estranho, hispanic. Mas eu já vi. Coincidentemente, já vi uma conversa sobre esse assunto num programa desse, Manhattan Connection, os caras dizendo que é isso mesmo, que é um termo que eles usam. Isso soa estranho, isso demonstra um desconhecimento, ou meu, ou dele, muito grande.
Tem uma coisa que o Caetano falava numa música, que era que lá nos Estados Unidos o branco é branco, o preto é preto, e a mulata não é a tal, né?
Eles notam uma diferença que a gente não nota.
Ou então eles
é uma coisa meio...
Dividem as coisas.
Dividem, né? É estranho. É uma coisa, isso é estranho. Mas também não é todo mundo. Tem gente maravilhosa, né? Tem gente
claro,
é super... Tem de tudo, né?
Muito bem, vamos ouvir outra? A gente volta para o encerramento. O que você quer ouvir agora?
Então vamos ouvir Portal da Cor.
Por que criar a dor? Se quando estamos juntos, temos sonho, força e amor.
Esse é o Escala Brasileira, estamos batendo um papo aqui com o guitarrista Ricardo Silveira. O Ricardo, teve uma época que você apresentou o Estúdio 66, não é isso?
Sim.
Um programa no Canal Brasil. Esses programas são importantes para valorizar nossa música?
No caso desse programa, a ideia não era uma entrevista falada, né? Os primeiros programas, a gente ainda tentou um formato de conversar espontaneamente, que funcionou com algumas situações e não muito com outras. Mas o programa, a ideia era que a conversa fosse musical. E isso foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu tive a oportunidade de tocar com vários ídolos e músicos que eu admiro muito. E as gravações eram concentradas num espaço de 2 semanas. Então, às vezes, no mesmo dia, eu tinha a oportunidade de tocar com 3 pessoas diferentes. E sem muita preparação. Então isso é uma experiência impagável, não tem preço o negócio.
Não tem, muito, né? Bom. É uma sensação e uma experiência que vai ficar pro resto da vida.
É um grande prazer, foi um presente.
E com relação aos projetos que você está... O que você está planejando aí nesse momento?
Nesse momento, eu precisava pensar num disco novo meu, mas eu estou acabando o disco do... em dupla com o Vinícius Cantuária e acabando de mixar o disco de uma cantora chamada Liz Rosa, de Natal, que já está quase pronto.
Ô Ricardo, e esse trabalho de produtor? Você trabalhou em produção com o João Bosco, recentemente com o Emílio Santiago, você citou aí um CD que você está trabalhando. Esse trabalho agrega valor, agrega informação ao teu próprio trabalho?
Eu acho que sim. Ele ao mesmo tempo que eu produzi, a maioria das coisas que eu produzi foram meus próprios discos, né? Então eu aprendi algumas coisas com isso. Mas eu acho que é o grande barato para mim de produzir um disco é que, como músico, eu participei e participo ainda de muitas coisas produzidas por outras pessoas. E que na hora que você está no estúdio, você tem uma impressão que, às vezes, quando você pega o disco para ouvir, virou uma coisa diferente, foi para um outro caminho, o som... A sonoridade é diferente. E quando você é produtor musical, no caso, né? Eu costumo acompanhar até o fim. Então, eu tenho um pouco mais de controle estético não que seja um controle absoluto, porque a gente está trabalhando sempre com outras pessoas, com técnico de som.
Não sei se é oportuno perguntar, por exemplo, o Storyteller, né? De 95. Ele é um disco que ele tem algumas gravações ali que a gente nota que tem uma mixagem bem contemporânea, daquela época, um tipo de masterização, né, alguns timbres, que era até porque era o equipamento que tinha na época.
Sim.
Também, né?
Não, isso aí, esse disco por acaso foi mixado pelo Moog Canaggio. Mas o que acontece é o seguinte, um dos motivos de eu fazer esse disco Até Amanhã foi porque eu procurei dar a esse disco um tratamento mais próximo do acústico, como é que eu vou dizer? Que não tenha tantas...
Despojado, seria isso? Uma coisa despojada.
Porque uma coisa que fosse, que pudesse ter sido feita sem uma data específica, entendeu? É como se... Quando a gente usa... Isso acontece mais na música pop, né? Esses elementos que você está falando que tem nesses discos, que aliás aconteceu com todos os meus discos da década de 80, principalmente, é que tem algumas coisas no som que você detecta à época.
Isso, às vezes... era uma opção pessoal? É aí que eu quero chegar.
Não, eu acho que era assim que se fazia. Eu não tinha essa... Não tinha chegado nesse lugar de pensar as coisas... De entender um pouco o que eu queria esteticamente, mas eu gosto dessas coisas. E tem coisas que hoje em dia as pessoas fazem tentando imitar a sonoridade dos anos 60 e 70. Particularmente a década de 80 não é tão... ainda não chegou, assim, você não vê muita gente tentando imitar a década de 80 ou 90 ainda, mas em som, né? O que se fala muito é nos anos 60, né?
O cara compra até um negócio valvulado para ficar com...
Agora, se você pega uma gravação sinfônica, por exemplo, aquele som é mais difícil você dizer quando que ele foi gravado, mesmo que você seja um audiófilo ou uma pessoa muito do ramo, né? Então é mais isso que eu estou dizendo, você sem usar muitos efeitos da moda.
Claro.
Ou equipamentos de moda.
E você aconselharia isso para o pessoal que está gravando hoje para tentar
fazer
mais...
Não, eu acho que cada um tem que fazer o que... E também não sei se eu consegui esse resultado que eu estava procurando, mas eu acho que... Mas era foi o que eu pensei, assim, um pouco. Né? Aliás, eu tenho pensado isso desde o Noite Clara.
Que já é também, já tem uma roupagem menos temporal, né?
Mas é um negócio, né? A gente trabalha com vários fatores, que, entre eles o orçamento, né? E disponibilidades e tudo. A gente tem que ter um ideal, uma mais ou menos assim, mas a gente tem que realizar. Se a gente fica também procurando a perfeição em cada coisa que a gente faz...
Não faz nada.
Acho que a gente tem que cada vez fazer o melhor e tudo, mas senão a gente acaba não realizando. Eu conheço, tenho histórias de algumas pessoas que eu conheço que ficaram fazendo o mesmo disco durante muito tempo e ainda não fizeram.
Que é uma pena, né?
É uma pena.
Então aí até hoje, então, só para eles, né?
A gente tem que ir fazendo as coisas, tem que realizar.
Muito bem, então vamos chamar a última música e depois a gente volta para o encerramento, pode ser?
Vamos.
O que vamos pedir por último?
Então vamos ouvir o Canto do Pica-Pau. Thank you.
Escala Brasileira, o guitarrista Ricardo Silveira foi convidado de hoje, nos deu essa honra, muito tempo que a gente estava querendo entrevistar esse grande nome da guitarra.
E obrigado aí pelo apoio de vocês.
Pois é, então é com vocês, se quiser despedir do público da Rádio Senado, que está em Natal, Rio Branco, Fortaleza e Cuiabá, além de Brasília, claro.
Foi um prazer enorme estar aqui. Sucesso para a Rádio Senado, que está fazendo um trabalho muito bacana pela música do Brasil.
Eu agradeço a você, Ricardo Silveira, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela música brasileira em nome dos ouvintes. Muito obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
acabamos de apresentar Escala Brasileira.